Reflix, do Portal Refil.
De hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de Shogun, o Amanhã é Amanhã. Hoje temos eu, Baconzitos.
Bruno.
E o Mike convidado aí.
Brunão, qual a sinopse?
Depois que Blackthorn sobrevive à tentativa de assassinato, Toranaga decide enviar seus aliados para fora de Osaka, ou arriscar a derrota completa. Olha só.
Olha aí, malandro.
Cara, que episódio lindo, né, velho?
Assim, dramático.
Achei. Não, e assim, a fotografia desse negócio.
Uhum.
Né? Coisa linda, assim, maravilhosa, cara. A luz ali no final da tarde, né? Que é a hora que eles botam
pra fugir. A hora dourada.
É, putz, cara. Fiquei realmente feliz de ver uma fotografia diferente, assim, é um episódio completamente diferente dos outros dois, né?
E é um episódio que, agora que você falou do pôr do sol e tal, não sei o que, que ele passa em um dia. Ele começa com o nascer do sol, né, com o Yabushige escrevendo o testamento.
Muito
esse aqui
bom.
É o melhor que eu escrevi
muito
até
bom.
Hoje.
Cara, já tão... quantos ele não escreveu antes,
não é?
Né? Tipo, eu vou morrer hoje, aí não.
Será que eu morro hoje? Vou escrever o testamento, deixar aqui.
Beleza. Deixa até pega e rasga, né? Tipo, ah, foda-se.
Porque eu não vou ser executado agora, ele já tava com o cu na mão, né? E aí ele é entrevistado pelo encontro que ele teve com o Ishido, né? Leva lá pro Toranaga, tira os berros do cara, sem espada nenhuma, vamos aqui, vamos conversar. E aí o cara vem todo, velho, eu vou morrer hoje.
Preparado já, né? Ele já fala, se for me matar, mata logo.
Não, não vai morrer agora não. Eu quero saber quem mandou matar foram os portugueses, porque eu só falei pro padre, então é essa história aí. E eu sei que tu tá com Ishido, e se liga aí, que senão tu vai... tua cabeça vai rodar.
Gostei muito, o que que tu quer?
O que que tu quer? Não, eu quero só crescer meu feudo e tal, quero ter... pum. Aí, não, beleza.
Toma aí, até eu já.
É a política, né? A parte política. Perdeu os aliados, né?
E aí o Toranaga da hora de Brizola, velho. Eu achei muito bom, velho. Pra quem não sabe, o Leonel Brizola teve um negócio do governo militar lá da ditadura que tentaram pegar ele pegou, botou a roupa da secretária e saiu fugindo.
Fugiu,
vestido de mulher,
é.
Saiu por trás lá da Câmara de Deputados de Porto Alegre. E o Toranaga põe a roupa da véia pra fugir de Osaka na liteira. É isso aí, velho.
Aquilo foi genial, né? Porque botam a mulher grávida pra todo mundo falar assim, ó, oh, não, quando eu voltar já vai ter nascido, já vai estar a barriga desse tamanho. Uhum. Aí chega a galera e não, ai, tá transtorno do parto, aí todo mundo olhando, comoção, troca. Achei só esquisito que a véia correu mesmo, hein? Botaram a mulher, correu sempre das canelas ali, tu viu?
Mas, rapaz...
Ela correu ninja, assim.
A dissimulação faz parte da galera.
Faz parte total. Né? Muito
bom. O astuto, essa coisa de ser o astuto, de fazer esses jogos e tal, ele é muito impregnado na cultura japonesa, né? De, tipo, você ser mais inteligente que o outro. E faz parte, essa decepção faz parte da é uma arma, né? Dentro do arsenal
estratégia.
Dos samurais.
Estratégia.
E até os daimyos também usam nos conflitos, né? Então ele vai lá e fala assim, ah, deixa escapar que eu vou mandar as mulheres pra fora, que, e junto com o Anjin, que alguém vai vir aqui querer...
Querer prender o Anjin.
É, não, querer ver quem é que tá saindo.
Isso.
Sacou? Aí o cara foi lá, olhou, quando distraiu, trocou, e aí saiu o velho na liteira, velho. Muito bom.
Não, o pior não é isso. O pior é que depois eles vão andando pra chegar de novo no portão e os caras falam, não, mas vamos ver de novo. Velho, a cara de cu do Blackthorn, velho, de cu na mão do Blackthorn nessa hora.
Uhum.
Na real, é um momento de coragem dele, né? Porque
ele dá o chilique, né?
Porque na real, pela primeira vez ele salva a vida do Daimyo num ato de coragem, porque ele podia total ter morrido ali. Ele podia.
É, mas é que... acho que nessa hora aí, ele pagou de doido. Sacou? Uhum. Pagou de doido? Naquela
Sim.
esperança assim de tipo, eu vou usar como se fosse a minha cultura, entendeu? E eles
Exatamente.
Vão respeitar porque eles respeitam muito esse negócio de cultura. E aí ele usa, não, mas a minha cultura, isso aqui é um absurdo, você olhar aqui pra ver a mulher, não sei o quê.
De me olhar dentro dos negócios, dos aposentos dela. Não pode.
Tá espiando na mulher dentro dos quartos dela, sou parada. É boa.
Essa parte é muito boa.
E o bicho fica assim, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada, eu não acredito que ninguém vai fazer nada. E é engraçado, né? Porque só ele e a Mariko sacam.
Aham.
Ninguém mais saca. Então é muito bacana, assim, essa coisa, o tempo todo do episódio, né? Essa coisa da estratégia, explica até o porquê que o Toranaga tem essa coisa da estratégia, o bicho ficou preso, né?
E do desconfiado tal.
Ele ficou preso refém muito quando tempo, criança, então aprendeu rápido. Que, ó, não confia em ninguém, fica usando um contra o outro pra tu poder viver.
Estão indo pro porto, quando estão chegando metade do caminho pro porto, lá no, na mata da serra, armadilha! Flecha pra tudo que é lado,
muito bom, povo
querendo matar todo mundo. E vai, não vai, quando do nada sai a véia com a espada na mão, começa a cortar todo mundo,
sai,
quando
vê coberta, o Toranaga. Né? De armadura já, como é que o cara botou a armadura pra entrar? Porque ali o cara saiu de armadura já.
É, Jiraiya, malandro.
É.
Passou, só não botou a armadura montando, mas ele já saiu ninja, Jiraiya. Até a Mariko caiu na porrada, velho.
Lembra então do que eu tava te falando no episódio anterior,
sim,
né? Que, na verdade, toda esposa do samurai, ela tem um treinamento marcial. E a arma que ela pega é a Naginata, aquela arma ali, ela é uma arma historicamente de mulher. Ela é comprida. Cara, eu treinei um pouco isso aí, alguns anos, né? Então, cara, você enfrentar com uma espada outra pessoa que toca Naginata... Você já usa Bogu, né? Você já usa aquela armadura do Kendo. Você tem que botar uma peça a mais pra você lutar contra esse cara. Você tem que botar uma peça de armadura a mais na canela. Porque o golpe vem no pé direto.
Ah, sim, que se recua, mas ainda tem o alcance, ele pega no teu pé.
Eu vi um cara ganhar uma vez do cara de Naginata e ele tava de Niten Chiryu. Ele tava com duas espadas. E aí ele ganhou. Mas porque também o cara que tava com a Naginata na mão não era um cara muito experiente. Era um cara que treinou alguns anos, mas o cara que ganhou dele treinava vários anos. É muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Então a mulher ainda tem o treinamento ali, cara, durante anos.
É legal que você comentou isso, Mike. E aí eu fui ver, depois que a gente gravou e antes de ver o terceiro episódio, eu assisti de novo o trailer da série, né? E no trailer tem uma cena da, acho que é a Mariko, descendo o cacete usando um negócio desse que você falou aí agora.
É a Naginata, né? Naginata. É. Ela é meio que uma espada, um pouco mais curta, na ponta de uma vara de lança. Cara, isso aí é arma terrível. Ela corta de baixo pra cima, de um lado pra outro. É esquisito, cara. É esquisito lutar contra isso aí.
Muito bom. E tem a cena do Toda, né? Toda Hiromatsu, que é puta merda, né?
É, o Montaro, o esposo da Mariko.
Então eu vou voltar de novo numa coisa que eu tava falando no episódio anterior, né? No podcast anterior. É uma espécie, mostrando assim o que é o cara ser samurai. Então esse episódio mostra de novo um outro tipo de perversão pra nossa cultura, pro ocidental. Então o cara, ele é um escroto, ele é um grosso, ele humilha a mulher, mas no final ele é o samurai mais escroto, que o senhor feudal chama o nome dele e faz a reverência. Aí o cara vai lá, morte gloriosa. E ele tá o guerreiro glorioso desde o começo, ele é o primeiro. Vai falar assim, ali, protege a mulher, protege não sei o quê, e começa a tirar a flecha. A primeira muito flecha dele já mata um cara de noite no escuro.
Não, e eles indo embora e ele ficando pra trás e ele...
E organizando as tropas pra falar assim, vai que a gente vai segurar aqui a estrada.
Vai, sobe no barco, vai
ele
pra lá.
Ele é um guerreiro terrível. Então, no final, ele é o samurai foda. Mas na personalidade dele não interessa muito se ele é bêbado... Se ele é escroto, se ele espanca a mulher, exatamente, o cara tem a coragem desde o começo. E quando ele vê que o senhor feudal tá lá, aí que a cara dele muda, vocês perceberam isso? Ele já tá ali todo corajoso, na hora que ele vê o senhor feudal, ele fala, cara, é agora, né? É agora, eu treinei a vida inteira pra isso aqui, é.
É.
Muito legal.
E a gente já é veiaco de filme, de cinema, de série, e se não morreu na tela, não morreu.
Se não mostrou o corpo...
Exatamente.
Não mostrou o corpo ainda decapitado, né? Ou estripado.
Não mostrou o corpo do cara. Não sabemos se ele é espião, se ele virou prisioneiro, que, né, que existe aquele esquema, né? Vou capturar o cara pra trocar com alguém. Ou se realmente pegou o cara, vai no próximo episódio.
Ou então se ele venceu a briga.
Mano, imagina. Mas, demais.
O Musashi. Nossa, cara, em cima da pilha de corpos.
Isso, pois é.
Cara, você jogou uma semente em mim agora, porque eu não tinha pensado nisso, não.
Pois é.
Mas quando a gente fez o primeiro episódio anterior, eu tinha falado. Porque tem espiões, sim, e tal, e eu tinha cantado essa pedra. Falei, vocês não acham que o cara é espião? Porque o cara age meio esquisito. Uhum. O cara fica fazendo umas perguntas assim, meio impertinentes pra mulher dele.
Por que que você foi? O que que ele te chamou?
É, não mostrou o cara morrendo, não. Mostrou o cara entrando no beco.
Exatamente, pulando pra cima da galera. Agora, ele pode ter sido também pego como prisioneiro, aí vai ser torturado e morto, enquanto o pessoal faz a, né, pega as informações dele.
Pois eu tô torcendo pra opção absurda dele ter vencido a guerra.
Cara, eu tô torcendo também, porque o cara é o guerreiro.
Todo mundo, e ele aparecer ensanguentado, dos pés à cabeça no final.
Não, o cara fugiu, se jogou no esgoto, ficou andando pelo esgoto.
Não foge, tá, não conseguiu. Foge. Isso aí não,
cara,
foge.
Cara, porque eu não fiz o
body count. Não é uma opção. Fugir não é uma opção.
É, eu não fiz o body count, não, cara. Ele pode fugir, sim.
Pode. Não,
porque é estratégia. Ele já salvou o senhor feudal, ele pode matar, fugir, matar
e fugir. Que ele tinha fazer.
Eu viver pra matar outro dia. Ah, mas...
bom, tudo bem. Mas pode ser mais do tipo, é, sei lá, caiu num buraco e aí acabou se salvando, sei lá.
Não, não. O cara pode. Porque assim, a gente. Eu
tô dizendo assim, não vai correr, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
Não vai dar as costas. Velho. Pra ele morrer de costas, a desonra suprema. Ele não pode morrer com uma espadada nas costas.
É, então.
Mas ele vai se esconder.
Tem um detalhe interessante, galera. No campo de batalha. Era uma desonra muito grande, o cara ainda tinha um cuidado, tentava ainda na hora que tá morrendo, cair com a cabeça pra frente.
Isso.
Pra depois que ele cair, a galera não falar assim, ih, o cara caiu com a cabeça pra trás, será que é porque ele tava fugindo, entendeu?
Tava fugindo, pois é, por isso que eu tô falando que não vai fugir.
Eu não fiz o body count não, mas deu mais de 10?
Deu, com certeza. Deu.
Ele leva mais de 10, né?
Leva mais de 10, né?
Eu acho. Eu não fiz a contagem, não, mas...
Ele é sinistro.
Se você contou, manda aí um comentário.
É, por favor, galera.
É. E aí a gente tem a história secundária da mulher que perdeu o marido e o filho, lá no outro episódio, né? Que o cara fala que vai fazer o seppuku pra acabar com a linhagem dele, porque falou demais na hora errada. E aí termina mostrando as espadas do pai dela, que agora ela é herdeira dessas espadas, tá, não sei o quê. E a câmera troca pra quem?
Pro Black Thor. É.
Ele vai casar com essa mulher, pegar as espadas dela e vai virar samurai.
É, bem capaz mesmo. Se bem que agora Mariko perdeu o marido, né? Em teoria ela é viúva. Se o cara morreu, ou então vai voltar.
Ele...
vai voltar, né? Mas enfim.
Pra ele, como é que é que ela fala? É dividido o
travesseiro. Travesseirar. Travesseirar,
né, Becão? Travesseirar, eu não assisti com a legenda em português, não. Como é que eles traduziram isso aí?
Então, fala pra travesseirar. Você vai lá, você vai travesseirar o homem.
É isso aí.
Fala tudo poema, né? A mulher, o cara falando assim, nossa, nunca vi sexualidade descrita de forma tão poética, ainda mais uma mulher casada.
É, pois é.
Mas é o termo japonês, né, galera? Vocês. É, vai lá, meu, o cara tá precisando dar uma madeirada, velho.
É, você é
tá
o GD sem sentidor, né, Bicuzzi?
É isso, exatamente, isso aí.
É,
eu ponho um vando no fundo e vambora.
E o navio negro, galera?
Cara, muito boa essa ideia.
A estratégia foi muito
velho.
Boa, né, cara?
É, isso aí mostra que o Black Thorn, ele tem umas estratégias ali dele, tanto é que o Toranaga depois fala, não, você vai me ensinar as estratégias de batalha do homem branco aí, velho, dos europeus, e ele fala, porra, velho, eu sou piloto, eu não sei porra nenhuma e tal, mas quando ele vê que é um jeito dele sobreviver...
É, porque quando eles chegam lá pra pegar o navio, eles veem que estão cercados, né, eles estão, tipo, os caras estão esperando ele lá.
É, ele que nota assim, tá muito cedo pro pessoal tá
pescando, não?
Pescando
essa hora?
À noite, aí você vê um monte de cara com arco e flecha esperando chegar no alcance, vai, que não passa ninguém.
Mas o meu ponto de mencionar isso aí, galera, é que tá mostrando ainda uma outra intriga, que não é só a igreja com a política, é a igreja com a coroa.
Sim, sim.
O cara fala, vou vazar assim mesmo. Aí não, mas aí a igreja, a missão, o cara vai, não tô nem aí pra igreja. Eu sirvo a coroa, você é só intermediário.
Exatamente, eu sirvo a coroa. A coroa fala pra eu sair, meu irmão. Foda-se vocês. Vocês estão catequizando os caras aqui, eu só quero o dinheiro deles. É isso aí, acabou.
Não, mas vai ter a igreja, não sei o que, vai montar uma igreja lá na cidade.
Não, aí chega o esquema do... que era isso quando ele tava preso, né? E aí chega o esquema do Black Torch salvando a galera, falou, não, vamos levar todo mundo no navio negreiro lá, pra quê? Pra gente fazer um parlé, vamos aqui conversar.
Ajuda nós e a gente dá uns trocadilhos aí.
E aí o Toranaga chega lá e fala, ó, meu filho, seguinte, a gente passa todo mundo aqui, eu deixo vocês fundarem a igreja no meu feudo.
Na minha cidade lá.
É, que é uma coisa pica, porque bicho, nem católico é, ele já tá querendo passar os católicos tudo. Lá na frente ele vai passar mesmo. Depois ele vira pro cara e fala assim, não, então ainda vou investir 10 mil moedas de prata aqui no seu comércio e você fica com 50%. Aí o cara fala, não, beleza, mas o piloto fica.
É, porque tem o lance de que o piloto tinha aquela parada lá que ele
o
tinha.
O bicho, né? Sabe demais, velho.
É, pois é.
Essa é a merda. A Igreja Católica e Portugal querem que nada do que acontece no mundo e no resto do mundo seja de conhecimento do Japão.
Isso.
Quanto menos eles souberem, mais fácil é de colonizar
de
esses caras.
De dominar eles, pois é.
Uhum.
Mas o Black Thorn, ele fala assim, é o caralho que eu vou ficar. Eu vou ficar o caralho.
Nada, eu vou rema, fela da puta. Vambora!
Ele mandando rema, os caras remar, porra. Muito bom.
Vamos,
dando
porra,
um
vai.
Chutão lá no coisa.
Exatamente. E aí, o que eu achei muito bom, velho, que o Rodrigues vai e joga o navio preto na um pouquinho pro lado, dá só que a abertura, só que precisava, velho. Aí ele fala assim, não, a dívida tá paga, porque o quê? Ele lá atrás falou, não, a gente tem que buscar o navegador de vocês aí, que tá caído no mar, porque ele morreu não, né? Então fala, tu salvou a minha vida lá nas pedras, vou salvar tua vida aqui, tamo kit, velho, falou.
Mas o engraçado assim, né, ele nem vira assim o
leio. Não,
ele alivia lascado. Um pouquinho, ele é, alivia ele, um pouquinho.
Ele abre só o tiquinho pro cara passar,
ele
véio.
Só alivia assim, beleza, velho, vai precisar da ajuda de Deus, vai com Deus.
É, exatamente, rema aí, seus
Mas aí vocês não acham que os portugueses fizeram um erro crítico, não? Porque os livros que eles entregam pro Toranaga são os livros que denunciam o Black Thorn, mas ao mesmo tempo entrega o que eles estão fazendo.
Sim, só que eles querem matar todo mundo, velho. Porque se aquele navio preto chegar ali e começar a atirar...
É, já era.
E naquele momento também o Black Thorn tava ficando pra trás, né?
E o cara tava no barco com eles, velho.
Isso. Livro,
pro barco chegar
de
lá
novo
na frente
queima.
Todo mundo com disenteria e morreu de febre tifoide aqui, o cara... pô, ele fugiu com a gente, mas morreu. Cadê o corpo? Jogamos no mar. Por que a cabeça saiu na praia e o corpo na outra? Não, é porque é o peixe.
É, espada.
É a guerra da carne, né, Bicuzinho?
Uhum. E aí tem aquela citação que eu achei muito boa, doutora Naga, que você está num jogo de amigos e inimigos, quando na verdade tem somente a si nessa vida. Que é o que ele aprendeu quando ele era prisioneiro, né? O Toranaga, ele foi basicamente o Theon Greyjoy lá no Game of Thrones, velho. Ele cresceu na família do inimigo como um impedimento que os outros fizessem a guerra pra galera virar Shogun de novo. Não, você vai ficar com esse cara aqui, que é o seu herdeiro. Vou ficar com o seu herdeiro comigo aqui, pra você não se rebelar.
É de novo é o refém, né, cara? E ele fica mostrando toda hora essa inteligência do jogo de amigos e inimigos. Que o bicho fala assim, pega os outros regentes na tecnicalidade da lei do Taiko.
É isso, vocês precisam de 5 votos.
Detalhezinho, me demiti. E agora?
Me demito e agora vocês não têm 5 votos pra fazer o que vocês querem.
Precisa de 4, só tem 4. Esse cara ficou puto, velho.
Como é que eles vão arrumar um quinto regente agora
se
pra fazer
o cara tá vivo?
Exato, porque agora ele já caiu, agora é guerra. Agora é presídio, não tem jeito. E aí começa a rolar o diálogo entre o Toranaga e o Black Thorn, né? Eles começam a se conversar um pouco mais, né? Eu tava vendo em alguns lugares aqui que no livro, até eles fugirem, né, de Osaka, tem mais sessões onde o Toranaga e o Black Thorn conversam, eles começam a se conhecer mais já naquela época, antes dessa fuga, né? E na série não apareceu. Mas, um fato importante falar aqui, que esse tal de Hatamoto, título que ele dá pro Black Thorn, né? É o vassalo sênior, né? Uma posição que, além de renda e posição social, ele permite também audiências diretas com o Toranaga. Ou seja, o cara pode solicitar uma audiência para bater um papo, tomar um chá, falar da vida, discutir as coisas, sacou? A tradução direta de Hatamoto seria na base da bandeira, algo como o portador da bandeira. E aí, que é, pra quem já jogou videogame de Japão, já assistiu os seriados japoneses e tudo, sempre tem aquela galera que no meio da porrada tá correndo com a bandeira na mão. Que é esse aí, é o Hatamoto, é o cara que carrega a bandeira no campo de batalha do Shoguns.
Igual no carnaval, que tem a porta-bandeira, e é importante pra escola evoluir, olha aí, tá vendo?
Tudo. Mas a guerra não é rouba a bandeira, não é, Bruno?
Ah, é pique-bandeira.
Pique-bandeira, roubar a bandeira, tomar a bandeira. Aí invade a fortaleza, troca a bandeira.
Mas o que que vocês acham que vai acontecer agora, hein?
Vai começar a historinha do romance da Mariko com Blackthorn. A partir de agora começa que ele pode, não pode, mas o cara morreu, não morreu, que história é essa? Ela é a única mulher que me entende, se eu quiser transar com a outra não sabe o que eu tô falando.
Ela já olha pra ele diferente na hora que percebe que tem uma poesia no jeito que ele fala do porquê que ele tá lá e abandona a mulher e filhos, né?
Uhum.
É brilhou um olhinho ali.
Né? Que é o mar, mas aí é o horizonte antes do mar. E a liberdade antes do horizonte. Aí não tem amanhã e não tem ontem. Aí a mulher, só tem o agora. Uau, olha, é o nome do episódio, né?
É, amanhã.
Amanhã é amanhã, a gente tá vivendo amanhã. Agora.
Uhum.
Olha aí. O olho dela brilha, né?
Outro ponto que também vai rolar, com certeza, preparação pra guerra, velho. Agora vai rolar preparação, vai rolar
mas
guerra.
Mas vocês acham
rolar...
que guerra mesmo não vai demorar ainda?
Tipo... Ah, vai ser um episódio 9 ou 10, né?
Pode rolar alguns conflitos aqui, o cara que vai virar casaca, né? É, a gente tem 10 episódios aí, a gente tá aqui no
terceiro ainda.
No tá terceiro.
Cedo.
O próximo episódio se chama Acerca de 8 dobras. O quinto episódio é Broken to the Fist, quebrado até o punho. E o sexto episódio são as Ladies of the Willow World, as senhoras, as senhoritas do mundo. O que é o Willow, Mike?
É uma árvore, né? Willow Tree?
É, do chorão, né? O chorão.
É.
Aquela árvore japonesa.
Exatamente.
Né?
Então. Vai começar a rolar as tretas, né? A galera tentando juntar os exércitos, organizar, o cara que vai desertar, né? Vai jogar a aliança dele pro outro, que vê o outro lado mais forte. Aí que as alianças vão ser testadas.
Os cristãos entrando pro lado do Toranaga, mas aí bandeando toda hora.
Exatamente, vai ter todo esse esquema de conflito da Mariko com a religião dela, o senhor dela e tal, sacou? Porque tem igrejas aí nessa área. Então vai ser começar toda a parte de intriga e preparação pra guerra. E aí, episódio 7, 8 e 9 pode ser começo, pessoal marchando, episódio 8, porrada comendo, episódio 9, porrada terminando, e episódio 10, Shogun levantando e...
Eu acho que vai ter mais de um episódio de guerra, viu? Acho que vai ser um negócio...
É, por isso que eu falei assim, episódio 8 e 9 trocando porrada, e aí vai ser...
Mas eu acho que assim... vai ter coisa antes, acho que vai ter cena de ação antes também, viu?
Isso que eu ia perguntar pro Brunão.
Acho que vai ter, vai ter alguma coisa grande de invasão... De templo, de castelo, de casa, de alguma coisa que as mulheres vão ter que resolver. Isso aí é fato que tem lá no trailer. É, vai ter muita ainda cabeça rolando de gente se escondendo, trocando espada, entendeu? Então.
Vai ter espião, vai ter assassino.
Mas
vai
é isso que eu ia perguntar pro Brunão. Você mencionou tudo isso aí, Brunão. E uma das coisas que tá mais me chamando a atenção é que o original, do que eu me lembro, tá? Isso foi muitos anos atrás, eu era muito criança. Mas eu me lembro assim que era meio paradão. E esses três primeiros episódios. Todo episódio teve intriga,
coisa, né?
Mas teve ação.
É.
Uhum.
Né? Então você acha que vai continuar.
Porrada, mas
tem ação.
Coisa, né? É, pois é.
Sim.
Mas acho que é isso. É o jeito moderno também de escrever história, né? Porque hoje em dia você não pode ficar só na conversinha. Toda cena, todo episódio tem que ter algum negócio, senão vai ter aquela galera que acha que não aconteceu nada, né? Ai, não aconteceu nada nesse episódio.
Esse seriado é vendido como um seriado de ação. Então, assim, eu acho que vai ter... Provavelmente os próximos episódios eles vão ser um pouco mais lentos, com mais intriga, mais a galera mandando... Pode ter um espião aqui, aí rola uma porradinha e tal, não sei o que, vai ser coisa leve assim. Mas vai ter as passagens de perna, os caras fazendo promessa pros dois lados. A galera que manda um peregrino ir de uma igreja pra outra, mandando com as mensagens tudo escondidas, sacou?
É, não tem jeito. Esse é o Game of Thrones japonês, né? Não tem muito pra onde a gente correr nisso, não. A comparação é essa mesmo. Só não temos os dragões, infelizmente, porque ia ser incrível também se tivesse dragão nessa série. Mas
no final vai aparecer o Shenlong, vai juntar as esferas do dragão, vai fazer o pedido.
Junto com o Shang-Chi também vai aparecer também.
Exatamente, né?
E o Bruce Lee também vai dar né? E o Shiryu vem com o Cólera do Dragão pra arrematar e a gente ficar feliz de uma vez.
Mas
né?
O que mais tá me atraindo nessa série aí, pelo menos esses três episódios, é isso, né? Eles estão conseguindo manter intriga, 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 uma ação. Intriga, 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 ação. Então todos têm um equilíbrio muito bom entre o que é intriga, você fica caramba, mas aí ação, você fica caramba.
O que eu mais gosto da série é esse pezão que ela tem na realidade, sacou? Na estrutura de cultura japonesa.
Ela é muito embasada.
De fidelidade ao mundo real, ao que aconteceu no mundo real, apesar de adaptado, mas estou dizendo assim, você entende a cultura, que é de culturas diferentes caindo em conflito, que tem a intriga dos portugueses, que tem... E sempre naquele negócio da seriedade japonesa, do negócio, sabe, assim, aquele negócio sisudo, entendeu? Aquele negócio cru, entendeu? Eu acho isso muito incrível nessa série.
Mas sabe uma coisa que eu descobri assistindo os extras, que tem vários no YouTube, que a FX colocou lá, é que o Yoruki Sanada, que tá fazendo o Toranaga, ele é produtor da série.
É, mas hoje em dia
e
tem que ser.
E ele é consultor da série. Ele termina de gravar o que ele tem que fazer, põe a roupa dele normal, sai correndo pro outro lado pra dar a consultoria pros caras, não só de arte marcial, mas dos costumes, das paradas, tudo. Então, isso aqui tem, velho, uma galera de produtor, de consultor, 6, 7 produtores consulting producers, né? O produtor de consulta, que é o cara que tá ali pra falar assim, não...
Consultor de produção, não?
É, consultor de produção, exatamente. O cara que fala assim, você vai pegar a chave na do chá, você vai girar 3 vezes, você vai fazer assim, você vai fazer assim, vai ter outra galera que vai falar assim, não, você vai usar as espadas desse jeito.
Isso,
anda
exatamente.
Anda assim, porque anda diferente.
Anda diferente, sabe? Ah, o cara vai falar isso aqui agora. Não, não, não é assim que ele falaria, não. Ele falaria de outro jeito. Ele falaria mais raiva, com mais...
Gente, é uma coisa que eu prestei muita atenção. A posição das mãos.
Sim.
Você coloca as mãos.
Olhares
cara,
também.
O jeito que o pessoal senta quando vai conversar.
Nossa, muito bom.
O cara chega, senta, abre os braços, ajeita o kimono, põe a mão certinha, fica ereto e aí começa a falar.
Agora,
ou escuta, né?
Vocês acertaram exatamente tudo isso aí, é o que eu acho mais incrível nessa série. Porque, assim, ela me bota na cultura dos caras mesmo, sacou? Tipo...
É, eu acho...
Não tá com aquela cara assim de tipo, ah, são os ingleses que estão fazendo aqui a versão... Sabe, com o Richard Chamberlain, entendeu? Tipo, e aí
tá
um japonês.
Um Kung Fu dos anos.
Não tá o David Carradine fazendo o papel
japonês.
Do chinês e todo mundo chamando. O chinês, e quando eu era criança eu ficava assim, mas cadê o chinês?
Que chinês que é o americano aí que eu tô vendo?
É o cara David Carradine.
O olhinho puxado de lápis de olho.
Não, puxado com fita durex.
Nem era muito,
tipo,
não, galera.
É isso que eu tô falando, sabe? É esse pé no chão, assim, é essa verossimilhança. Pronto.
Gostei muito que é uma série americana com atores japoneses falando japonês.
Isso, também é outra coisa.
Você
que
vai
me deixa
ler legenda
feliz.
Sim.
Isso. E acha ruim
Every
pra tu
Joe.
Ver.
É, tem que saber ler pra assistir.
Exatamente. Ou tem que ser japonês, né? É isso.
Não, provavelmente tem uma versão dublada em inglês aí.
Não, não parei pra olhar.
Eu sei que tem, com certeza tem dublado em português.
Não tem, o dublado em português só é dublado a parte que eles estão falando em inglês. A parte em japonês tá com legenda.
Caralho, que foda. Nossa. Amei. Ganhou mais uma estrelinha só nisso, velho.
É, e tem que ficar desviando o olho pra ler a legenda.
É isso mesmo.
Ou aprende japonês, porra.
E, ou assiste duas vezes, que é o que os caras querem, na real, né?
Vai ser.
Você assiste
vai
uma fazer... ficando lendo a legenda assim, pra cima e pra baixo.
Vai fazer japonês, pronto. Isso. É isso. E é isso, né, Beguzitos?
É isso aí, velho. Não esqueça de deixar seus comentários que acharam lá no episódio, lá no post, no portalrefil.com.br, ou mandem os seus e-mails para portalrefil@gmail.com, ou comenta aí se você está escutando no Spotify, tem como comentar, botar um comentário aí. Manda pra gente, se for alguma coisa que a gente esqueceu, algum detalhezinho, a gente vai puxar aqui. Se for um comentário sobre como a gente está lidando com o programa, edição, coisa e tal, a gente vai ler lá no CO2, que a gente lê normalmente segunda-feira nesse mesmo feed.
E se você já leu o livro ou assistiu a série antiga, também vai ajudando a gente a fazer essa comparação aí.
Aponta as diferenças, exatamente. Isso. O que foi no outro, se cortou, que pulou um arco, juntou dois caras num só, exatamente.
Porque infelizmente não tivemos a chance ainda de ler o livro, apesar de que eu já tô assim, doido para que acabe, para eu poder pegar o livro e ler e ver se é parecido, sacou?
Cara, tá no meu wishlist e esse é um livro que eu tô pensando assim, se eu compro ele físico ou no Kindle.
É, se eu quero sentir o cheirinho do livro, né?
É, porque, tipo assim, eu tenho Musashi em português, o livro, que eu comprei a versão, que eles fizeram em 3 volumes para ficar mais fácil de ler. E tenho ele em inglês no Kindle. E aí depois eu fui descobrir que eu tinha ele em português no Kindle também. Tinha comprado antes. E eu comprei em inglês para ver se tinha diferença na tradução.
Esse eu tenho ele naquele 2 volumes, 2 bíblias de mesa.
Sim, eu lembro, tu me emprestou. Eu peguei um volume desse e li em 1 mês, assim, rapidão. E o livro, bicho, ele é base de monitor, assim. Você botar um volume dele é gigante. Valeu e a gente se vê semana que vem.
Valeu, gente. É isso.
Domo arigato gozaimasu.